Faz para você o Thunderbird Rádio Show. De forma inteligente, descontraída e sempre com um convidado diferente, Thunderbird vai te prender nas ondas da Central 3, onde o rock e a diversão nunca acabam. Thunderbird Rádio Show, terça às 21 horas, só na Central 3.
Thunder Rádio Show.
Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação. Basketball Fan, os alas do chute certeiro, Leandro e Amin, João Ferraz, e o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3. É com muito orgulho que nós começamos o segundo programa Estação Basquete, um programa desta rádio em parceria com o blog hbnsb.com. Nós estamos em clima de mundial que já está acontecendo desde sábado, e estamos no clima da grande vitória do Brasil hoje sobre a Sérvia por 8 pontos, depois de se complicar no terceiro quarto. Bom, o programa vai trazer esse assunto e muitos outros. E para trazer um pouco desses destaques, vamos a ele, o ala da boa informação, Leandro Yamin.
E aí, companheiro, como está? Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, a vocês, meus companheiros de Estação Basquete. Eu conversei com o Fulvio, que é um personagem interessante para a gente entender um problema do basquete nacional, que é o calendário. Ele se quebrou no começo da temporada passada, teve uma contusão séria no joelho por conta do acúmulo de jogos e temporadas muito longas. E ele falou um pouquinho sobre isso. Agora ele está no Brasília, que é um time que começa a temporada 3 meses depois dos times de São Paulo e do Rio, por exemplo. E foi um papo bacana. E estou feliz por ter queimado a língua semana passada. Disse que o Brasil ficaria em quarto, né? O Brasil está em segundo, conseguiu uma grande vitória hoje.
Toma essa.
Está me agradando bastante. Eu adoro errar assim.
Ele que é o ala do chute certeiro, na verdade, está se mostrando o ala do chute mais ou menos. Bom, agora sim, um armador da boa informação, o senhor Old School. Qual o seu destaque para o programa de hoje?
Boa noite, ouvintes. Boa noite, time.
Noite.
E boa noite. O destaque histórico, mais uma vez, vai para o Mundial. A gente vai falar um pouco no Bola ao Cesto sobre o Mundial de 1990, que aconteceu lá na Argentina, e depois vamos falar, ouvir a sonora Dime Que Não Estou Sonhando, sobre a vitória da Argentina em cima dos Estados Unidos em 2002.
Muito bom. E você, que está ao meu lado, Basketball Fan, também armador da boa informação, o que nos trará hoje?
Boa noite aí, rapaziada. Eu vou pegar o gancho aí do que o Crovis vai contar a respeito do Mundial de 1990, e a gente vai falar sobre um documentário muito bom, muito bem roteirizado, do Vladivac e do Petrovic, né, os craques desse Mundial.
Uma vez irmãos, né?
Uma vez irmãos.
Livre traduzindo agora. Bom, ele também que é um grande tradutor, o nosso pivô Dedé Carvoeiro, que trará no programa de hoje.
Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Hoje a gente vai no nosso giro de notícias, a gente vai atacar e defender o Brasil. E a gente vai comentar os confrontos que devem rolar no mata-mata e dizer quem ou o que vale a pena assistir nesse Mundial. No nosso quadro de fofocas, o Trash Talk, nós iremos direto para os Estados Unidos conversar com o nosso correspondente Adam Silva. E são várias novidades. Duane Wade casou e o Glenn Davis foi intimado a prestar depoimento após presenciar um assassinato. Pois é, isso e muito mais em breve.
Ele tá que tá hoje, o Adam Silva. Troquei uma ideia com ele no Skype de tarde, o bicho tá que tá hoje.
Exatamente. É muito bom, nós também temos no nosso programa a trilha sonora que acompanhará os assuntos ao longo dessa nossa segunda edição de Estação Basquete. Vamos chamar os nossos queridos metais e iniciar este belo programa. Este é o quadro Brasil Zil Zil, que tem ele, Leandro e a mim, como o grande portador da mensagem brasileira nas quadras. Qual o seu assunto de hoje?
Portador da mensagem brasileira nas quadras é um momento de esquizofrenia que eu vou chamar um áudio comigo mesmo. Vai ser um momento bem interessante. Eu conversei ontem, gente, com o Fúvio, tal qual eu acabei de contar para vocês. Fúvio, 33 anos, já tá chegando num momento onde o corpo exige bastante, onde o corpo já não é mais o mesmo, ele não é mais um menino. E os 4 anos de São José, foram 4 anos jogando da primeira à última rodada das temporadas, o São José sempre chegando longe no estadual, no nacional, e o joelho não aguentou. Ele está recuperado e agora vai jogar pelo Brasília. O Brasília só começa a temporada em novembro e a gente já está terminando a primeira fase do Campeonato Paulista. Então você imagina o disparate que a gente tem, não só técnico em relação a outros países, mas dentro do próprio Brasil.
Como a preparação
dos times é diferente. Como é complicado você enxergar todo esse cenário do basquete brasileiro. Vamos ouvir o papo que eu tive com o Fúvio?
Bom, vamos só se for agora.
Vamos lá. O armador Fúvio, novo contratado do Brasília, falou comigo para o Estação Basquete e contou um pouco de sua nova jornada. Aos 33 anos, ele deixou o São José após uma temporada complicada, se recuperando de uma séria lesão no joelho. Para Fúvio, o fato do Brasília não jogar nenhum campeonato estadual é um ponto favorável para a sua condição física.
Para mim, sempre foi muito ruim não jogar o Paulista, né? Eu já, em algumas temporadas, não joguei o Paulista, sempre mostrei minha insatisfação. Porém, vindo de uma lesão séria que eu tive no joelho, esse tempo a mais que eu tenho como uma pré-temporada é de grande valia. Acho que a gente tem muito tempo ainda para o primeiro compromisso nosso, que vai ser o Sul-Americano.
O time do Brasília fará amistosos e uma viagem até a Argentina no próximo mês. Jogo competitivo mesmo, só no começo de novembro, na Venezuela, pela Liga Sul-Americana. Fúvio falou um pouco sobre as pretensões da equipe e os reforços que chegaram junto com ele.
Bom, eu acho que a equipe de Brasília, a torcida e toda a imprensa acabaram acostumados, né, com uma equipe vencedora, né? Foi tricampeã brasileira, ganhou o título sul-americano na temporada passada e sempre a expectativa do torcedor aqui é em busca de títulos. E eu acredito que não vai ser diferente esse ano. Eu acho que eles perderam algumas peças, mas foi reposta à altura. Eu acho que ainda falta um jogador na lateral para suprir a ausência do Alex. Mas também temos grandes jogadores que podem ter mais protagonismo aqui, como o Isaac também, que é um menino que vinha do banco em Brasília e sempre fazia grandes atuações. E quando sobe a bola, são 5 contra 5 e eu acredito muito na equipe de Brasília.
O basquete é um esporte de 5 contra 5, hein? Por fim, Fúvio falou que foi ídolo em São José dos Campos, e de fato foi, nos 4 anos em que lá esteve. E agora ele deu a receita para se tornar querido também na nova cidade, a cidade de Brasília. Resultados.
Eu vim para uma equipe forte, onde vai buscar títulos, e eu acho que você acaba virando ídolo quando você causa alguma história, né? Você tem um tempo na equipe. E aqui não é diferente, né? Eu espero que a gente tenha grandes conquistas, porque só assim que você acaba se tornando um ídolo, que as pessoas te reconhecem assim. E vamos ver, acho que tá muito cedo ainda, né? A gente tá em pré-temporada, mas conforme tô rolando a temporada toda aí, a gente vai ver como é que vai sentia o Fulvio com a torcida.
É isso aí, pessoal do Estação Basquete. O Fulvio vai ser o condutor de um novo time do Brasília, que está reformulado, mas provavelmente ainda seguirá muito forte. Grande abraço. Para passar a régua no basquete nacional, gente, é fazer o ponto positivo, né? Que é a melhora no calendário em relação ao ano passado e ao ano retrasado, pelo menos dessa vez o Campeonato Estadual, por exemplo, que a Federação Paulista enxugou o número de jogos da primeira fase, e isso permite, por exemplo, que não aconteçam aberrações como aconteceu no ano passado, em que o Pinheiros, por exemplo, o paulistano, eles tiveram que jogar dois jogos no mesmo dia e tinham que colocar o juvenil para jogar um dos dois jogos. Isso não vai acontecer mais nesse ano. Já é uma coisa boa, terminou aquela briga pelo calendário, Federação Paulista contra a Brasileira, contra a Sul-Americana, já é o primeiro avanço. Quem sabe daqui uns 25 anos a gente não tem um calendário igual para o time de Brasília, para o time de Recife e para o time de São Paulo.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o quadro Bola ao Cesto.
Ah,
um quadro sobre história, um quadro sobre conhecimentos antigos e passados por gerações. Qual o seu assunto de hoje, Old School?
Hoje voltaremos no tempo até o Mundial de 1990. Que aconteceu aqui do lado, na Argentina. E nesse Mundial, jogou a final duas equipes que nem existem mais, de tão velho que é. A Iugoslávia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Iugoslávia foi a campeã, os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar, e a Iugoslávia foi campeã com um time que talvez as pessoas com um pouco mais de idade se lembrem de alguns dos jogadores. Drazen Petrovic, o veterano, Vlade Divac, aquele que jogou na NBA, no Lakers, no Sacramento Kings, e o Tony Kukoc, que foi campeão da NBA com aquele menino, Michael Jordan.
Perfeito.
E ele foi MVP desse torneio, inclusive. E o curioso é que esse time da Iugoslávia, ele era realmente muito bom. Depois veio também o Peđa Stojaković, que muita gente lembra também da época daquele timaço do Sacramento Kings. E o curioso, uma vez eu estava lendo artigos daquela revista Sports Illustrated, a americana, que inclusive disponibiliza todo o acervo dela digital na internet, quem quiser ver,
maravilha, tá
ali tudo, desde, sei lá, 1960. E tinha um artigo que falava sobre esse time. E esse artigo tinha a audácia de dizer que esse time da Iugoslávia poderia ser o único a fazer frente ao Dream Team em 1992.
Dois anos depois.
Vale lembrar que a Croácia fez a final contra o Dream Team na Olimpíada de 92.
E, se eu não me engano, o terceiro colocado foi a Lituânia e o quarto foi a Iugoslávia.
A União Soviética?
Não, não jogou. Era seis já.
Comunidade, 92 era seis.
Comunidade dos Estados Independentes.
Então... E, de qualquer forma, esse time chegou até a final sem, por exemplo, o Vlade Divac, que era um sérvio. Logo, ele não estava no time da Croácia.
Fazendo o papel de Leandro e a mim aqui, nesse Mundial o Brasil ficou em quinto lugar e foi a última vez que o Brasil ganhou de dois europeus no mesmo Mundial.
Meu Deus.
Né? Ganhou hoje de novo, né? Só pra...
É verdade.
Tô sentindo alguma coisa, né? Tô sentindo...
O quinto lugar já tá garantido.
O cheiro de quinto lugar.
O quinto lugar já tá garantido.
Não, não. Superaremos, muito provavelmente, esse quinto lugar. Mais algum destaque desse Mundial de 90?
Mais um destaque, que o cestinha do campeonato, quem foi? Quem foi?
Eu arriscaria...
Quem foi?
Oscar Schmidt.
Ele mesmo.
Claro.
Oscar
assim,
Schmidt.
A chance de você acertar entre ali 88, no, o seu Oscar Schmidt, o cestinha, a chance é grande.
Para quem acha que o Escola fazendo os seus 23 pontos por partida faz bastante ponto, o Oscar terminou esse Mundial com 34,6 pontos de média.
Bom, e então vale ressaltar que em breve voltaremos a esse número 14, emblemático número 14 da camisa brasileira, que hoje também fez os seus 21 pontos. Se eu não me engano.
Vale dizer que nessa competição, muito provavelmente também, o cara que o Oscar marcava terminou com 33,8.
É o segundo cestinho.
É isso.
Já que estamos homenageando a antiga Iugoslávia, nós, na trilha sonora agora, vamos trazer ele, Goran Bregovic, um músico nascido em Sarajevo, na região da Bósnia, que se popularizou fazendo muitas trilhas para filme, inclusive para aquele Borat, o filme recente. Vamos ouvir então Sonevosi, de Goran Bregovic. Este é o Dime que não estou sonhando, um quadro em que revivemos e reouvimos as grandes sonoras de grandes momentos do basquete mundial. Quem traz esse quadro pra gente é ele, Old School.
E nós vamos ouvir um momento histórico do basquete argentino, os nossos irmãos, que foram a primeira equipe a derrotar os Estados Unidos depois de que os jogadores da NBA puderam bater uma bola com o resto do mundo em torneios internacionais. Vamos ouvir esse som aí.
Vamos ouvir.
Último segundo para acariciar la gloria al equipo argentino. Va Baron Davis de tres. Afuera la pelota que se va. Va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina. Increíble. Primera derrota en la historia de los Dream Team. Desde 1992 hasta hoy. Nunca perdió un equipo formado por jugadores de la NBA. Va a perder frente a Argentina. 20 segundos.
Será tapa mañana de todos los diarios del mundo. La victoria de Argentina. También de los de Estados Unidos.
Increíble, lloran o se ríen, no saben qué hacer los hinchas argentinos. Lo va a ganar Argentina, últimos segundos, tenía razón el Chanchi, va a ganar Argentina, histórico triunfo, lo más importante de la historia del básquetbol argentino, un triunfo que también ingresa en lo más selecto de la historia del deporte nacional, este triunfo de Argentina frente a Estados Unidos.
Como en el 50, como en el 86, un 4 de septiembre quedará en la historia. Hace 30 años, la alegría de mañana, perdía Estados Unidos frente a la Unión Soviética en los Juegos de Múnich. Otro golpe, 30 años después, el nombre ahora es de Argentina.
Lo que parecía un imposible se hizo realidad, va a ganar Argentina. La falta sobre Alejandro Montecchia. El lanzamiento, final, ganó Argentina, histórico triunfo de Argentina frente al seleccionado de los Estados Unidos, formado por 12 jugadores de la NBA. Claro, falta mucho, el campeonato mundial no terminó, quedan todavía partidos muy importantes y difíciles por afrontar, pero Argentina da el golpe más importante de la historia del deporte con este triunfo sobre...
E o que é legal lembrar dessa vitória da Argentina é que ela aconteceu em Indianápolis, nos Estados Unidos. Indianápolis, que é uma cidade norte-americana totalmente identificada com basquete, mas que, pelo visto, não tem um pé muito quente quando a gente fala de competições internacionais, porque a gente lembra que o Brasil venceu os Estados Unidos em 1987, no Pan-Americano, uma dessas maiores conquistas do basquete brasileiro, em Indianápolis. E foi a primeira derrota de uma seleção norte-americana em casa.
Naquele jogo do Brasil, que foi o destaque do programa anterior, primeiro Estação Basquete.
Exato. E daí, em 2002, foi a primeira derrota com os jogadores da NBA, com todos os jogadores sendo
Exatamente.
Da NBA.
Exatamente.
Bom, vale lembrar que os argentinos, com essa vitória dos Estados Unidos, não era final, não era só um começo de segunda fase, eles chegaram até a final, passando inclusive pelo Brasil, que já tinha na época, em 2002, Anderson Varejão, Splitter, Alex, Marcelinho Machado, é lógico, Leandrinho, Giovannone, além do irmão mais velho de Anderson Varejão, Sandro Varejão, nosso querido Elinho e Demetrios.
Incrível a renovação do basquetebol brasileiro, né? Um time que sempre tão vitorioso, né? Nada mais comum do que manter os mesmos atletas.
12 anos, os mesmos caras.
Durante tanto tempo. E esse time dos Estados Unidos que perdeu para a Argentina e depois foi só quinto ou sexto nessa competição?
Sexto lugar
na competição. É, também vale dizer que não era lá um timaço.
Não, né? Era um Dream Team. É, né?
Como não,
tinha
gente?
Tinha o Ben Wallace, que estava numa época muito boa. Tinha o Red Miller, já mais velho. Tinha o Sean Marion e tinha o Paul Pierce. Tinha o Jermaine O'Neal também.
Mas... Também, continua. Tinha o Baron Davis também.
Não. Mas pessoas que estavam lá na época nos Estados Unidos que não foram. Por exemplo, Kobe Bryant.
Ah, isso
por exemplo,
sim.
Shaquille O'Neal.
Claro.
Correto?
É,
então...
houve um período longo que ainda, Ray Allen. Os Estados Unidos não se importavam.
É, a primeira linha nunca vai, né?
As Olimpíadas eram uma vitrine muito mais interessante para a NBA do que o Mundial de Basquete.
Claro, exatamente, era um time muito bom. Era um time teoricamente superior, como é hoje em dia, né? O time dos Estados Unidos nesse Mundial também é isso, né? Um time muito bom sem as principais estrelas.
E vale dizer que a Argentina chegou à final, mas perdeu para a querida homenageada do programa de hoje também, a Iugoslávia. Perdeu na final o time que só tinha o Divac e o Stojakovic de um time mais tradicional que você já lembrou.
Final de campeonato polêmica, por sinal.
É.
Esse foi o Dime que não estou sonhando de hoje. De hoje.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o quadro mais dançante, eu acho, que da Rádio Brasileiro Mundial, que é o Giro de Notícias, a semana em posses. A primeira notícia, vamos dizer, o primeiro assunto a ser colocado numa posse de bola em 24 segundos para o nosso time comentar é o Brasil no Mundial, mas agora eu peço que vocês tomem uma posição de ataque, que vocês ataquem os principais defeitos que o Brasil tem apresentado nesse Mundial. E eu quero lembrar a vocês, aos nossos ouvintes, que o Brasil até agora no Mundial fez o quê? Ganhou da França na estreia por 2 pontos, 65 a 63. Depois venceu o Irã tranquilamente por 19 pontos. Perdeu também tranquilamente para a Espanha pelos mesmos 19 pontos. E venceu hoje, num jogo emocionante, num jogo dramático, num jogo bonito, num jogo esperançoso. Venceu a Sérvia por 81 a 73. Então, eu passo a bola para Old School, o armador da boa informação, e vocês têm 24 segundos para atacar o Brasil.
Eu ainda acho que a seleção brasileira tem os seus momentos de apagão e que isso ainda pode prejudicar o Brasil.
É uma seleção muito inconstante. Começou 3 jogos perdendo de um monte nos primeiros 2 minutos de jogo, sei lá.
É uma seleção que não consegue se defender contra ataques que tem bom perímetro.
Acompanho o relator. O time começa o jogo muito mal. Começou 3 vezes, muito mal.
É isso.
Acho que foram bons ataques.
Excelente
que vocês
ataque.
Fizeram
excelente.
A cesta nessa posse de bola.
É que a gente começa um pouco devagar, igual a seleção brasileira.
É
mas
isso,
depois melhor.
Não, agora vai.
Nesta segunda posse de bola, eu peço o contrário, que vocês defendam o Brasil em seus pontos positivos que têm sido apresentados, desculpem, neste Mundial. 24 segundos para defender o Brasil.
O Brasil aprendeu a fechar jogos.
Gostei do Raulzinho e do... Assim, pouco se esperava dele, ele apareceu muito bem. Pra mim, grata surpresa.
Grata surpresa e também a rotatividade, né? Muita gente entrando bem, eu achei, na seleção brasileira. Não só o Raulzinho, mas o Larry Taylor também entrou muito bem.
Mérito do Manhano, que tá conseguindo rodar o time inteiro ali, mantendo a qualidade na quadra.
Marquinhos, destaque da partida de hoje.
Também,
inesperado.
Boa.
Com essa cesta do Marquinhos, vocês eu diria que fizeram também a cesta.
Sobrou tempo.
O terceiro assunto do Giro de Notícias de hoje serão os possíveis confrontos que acontecerão entre Grupo A, Grupo do Brasil, e o Grupo B, Grupo da Argentina. Só para colocar na pauta para vocês, ouvintes, e vocês, time, teremos como possíveis confrontos a França enfrentando a Argentina, a Espanha enfrentando a Croácia, a Sérvia enfrentando a Grécia e o Brasil enfrentando o Senegal. Isso num cenário. Num outro cenário, a Argentina poderia ser adversária da Sérvia e
tô
a
confuso.
Grécia da França.
Já estou confuso. Confundiu. Eu não vou conseguir comentar isso. Desculpa, eu não vou conseguir comentar.
Então eu vou refazer para você que se perdeu em minhas palavras.
É grupo A contra grupo B.
Comentem o jogo, então. França e Argentina, Espanha e Croácia, Brasil e Senegal e Sérvia e Grécia.
Brasil e Senegal, aposto no
melhor
Brasil.
Cenário possível.
Eu acharia legal pegar Brasil e Croácia, a gente já passa o rodo ali nos Balcãs inteiro, aí vai que vai.
Vi só um jogo da Croácia e não gostei, mas ainda assim prefiro
o
Senegal.
O Brasil classificando em segundo, ele tem uma chance muito grande de chegar na semifinal.
O Brasil vai classificar em segundo e vai chegar na semifinal.
Depende muito de quem enfrenta, né, Croácia ou Senegal, mas tudo bem.
Dedé Carvoeiro estava fazendo a cesta quando o Basketball Fan tirou a bola da cesta e...
É que sobraram uns 3 segundos e eu precisava falar
não,
alguma
mas,
coisa.
Mas o Brasil, mas o Brasil vai ficar em segundo.
Não, o Brasil já é segundo. Exato. Colocado. Isso é, o problema é quem é o terceiro do outro grupo. Isso,
ah,
não,
outro
isso
grupo,
não tá definido
ah,
ainda.
Correto. É
bom,
verdade.
O nosso quarto assunto para uma posse de bola serão os confrontos possíveis entre grupos C e D, que teremos um confronto entre Ucrânia e Lituânia, Estados Unidos e México, República Dominicana e Eslovênia, Turquia e Austrália, que tem surpreendido aí alguns descrentes. 24 segundos.
Estados Unidos vai passar o carro em quem aparecer pela frente e vai chegar fácil na final quando vai levar um susto da Espanha.
Eu acho que vai ser divertido ver esse confronto de Turquia e Austrália. Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado.
Bem bom.
Estados Unidos, Austrália, Lituânia e Eslovênia para mim.
Esses grupos são bem mais fracos que os outros dois, né?
Também acho.
Ponto para vocês que rebaixaram o grupo dos Estados Unidos e levantaram o grupo do Brasil.
Não, deixa para lá. Vou fazer um comentário, mas...
Os Estados Unidos, só para justificar meu comentário que ali nos 24 segundos nem sempre cabe, né? os Estados Unidos, eles estão caindo num lado mais fácil, que nem o Basketball Fan falou. Eles caíram de um lado mais fácil. E daí isso é uma boa notícia. A gente estava aqui comentando antes do programa começar que é uma boa notícia, porque assim eles não se preparam para a porrada que eles vão pegar na semifinal ou na final ali, que provavelmente contra a Espanha ou o Brasil, né? Nunca
se sabe. Eu usei destas suas palavras quando o Miami, nas finais do playoff esse ano, só teve adversários fáceis até chegar na final com o Santo Antônio, que só teve adversários duríssimos.
Que nos provou corretos, não é verdade?
Nos provou que o time que jogou duro, joga duro até o final. O último assunto para o Giro de Notícias é: eu quero que vocês nos brindem com o que está valendo a pena de assistir nesse Mundial, porque às vezes você fica meio preso ao que está passando só na televisão, que são os jogos do Brasil e dos Estados Unidos, e perde grandes pérolas. Então temos 24 segundos para vocês ressaltarem essas pérolas. Vamos lá.
Eu queria falar só do Luiz Scola, um cara que está provavelmente no seu último, ou talvez penúltimo, ou antepenúltimo mundial, e é o fim de uma geração vencedora da Argentina.
Anthony Davis é o MVP do torneio, disparado.
Eu queria falar da torcida da Finlândia, a torcida mais legal desse campeonato, correto? Então, vale a pena assistir o jogo da Finlândia só pela torcida.
Ele tá fazendo a mesma coisa no Mundial de Vôlei também. Aí eu errei
assim. Com o vôlei, errou a bandeja. Mas, errou o quadradinho.
Mas a torcida da Finlândia realmente tá fazendo, tá fazendo uma zona bem legal também no Mundial de Vôlei. Agora, se eu errei no palpite da seleção brasileira, acertei no palpite da Grécia. A Grécia é uma das boas...
Surpresas.
Uma das boas mundial. Revelações do Mundial, de fato, com uma, tem uma base, inclusive, que dá pra você imaginar que vai jogar mais de um Mundial.
Eu gostaria de fazer, desculpa, uma menção aqui honrosa, duas pessoas que não foram citadas, três pessoas, na verdade, que não foram citadas nessa posse de bola nossa, que é o Georg Dieng, de Senegal, na verdade, é o cara que tá entre os principais ali pontuadores e também principais reboteiros do campeonato.
E um dos responsáveis por tudo isso que o Senegal já fez nesse campeonato.
Por ter ferrado o nosso bolão, na verdade.
Exatamente.
Também dá um destaque aí para o André Blatt, né, das Filipinas. E, por fim, dá um destaque pro Dragic. Agora, eu nunca sei falar o sobrenome dele, por favor, alguém sabe falar melhor que eu.
É, Dragic.
É, da Eslovênia, exatamente. Que ele está com 70% de aproveitamento, entendeu, dos chutes dele. Eles falam, pô, mas o cara é pivô. Não, o cara é armador, tá com média de mais de 20 pontos por jogo, média de quase 60% de bola de 3, o cara tá destruindo o torneio de olho na Eslovênia aí, que os irmãos Dragic estão jantando.
Obrigado pela ponte, Dedé, que você fez, porque Dragic figurou aqui semana passada no Trash Talk, com a sua rivalidade com o seu irmão menor, o outro Dragic, que eu esqueci
Zoran,
o nome,
Zoran.
O Zoran. Então, já que lembramos já de rivalidade de irmão e fofoquice, vamos lá.
Trash Talk com Adam Silva e Rodolfo Rodrigues.
Boa noite, amigos do Brasil. Eu sou Adam Silva e com muito prazer que estou nesse quadro junto com o Rodolfo Rodrigues, meu amigo que está na Europa cobrindo o Mundial. Eu trago notícias quentíssimas dos Estados Unidos da América, meu país natal. A primeira notícia do Trash Talk é que Dwayne Wade casou. Sim, casou com a sortuda Gabrielle Union num castelo super escondido, ninguém viu nada, inclusive os próprios convidados tiveram que assinar um termo, porque hoje em dia todo mundo filma, né? E às vezes ia filmar alguma coisa chata, então tinha um termo para não saber nada. Então eu sei pouco, né? Porque não fui convidado, também não tenho parceria assim com o Dwayne Wade. Bom, a segunda notícia é Rajon Rondo, que também é conhecido como o Smeagol da NBA, confessou e manifestou seu interesse em deixar o Boston, para você ver que quando as coisas estão ruins, tudo vai por água abaixo. Não é à toa que o Boston tem as mesmas cores do Palmeiras, que é aí do Brasil, né? Não é verdade? A diretoria do Boston está tentando reverter. Vamos esperar que seja uma diretoria mais organizada que esta outra que supracitei. A outra notícia quentíssima é o retorno de Kobe Bryant. Sim, ele vai voltar. Ele estava treinando com Tracy McGrady, ex-jogador, mas que, batendo um 21 ali com o Kobe Bryant, sentiu que dava pra voltar a jogar. E quem sabe o T-Mac não volta aí, pena que nenhum time talvez tenha interesse por ele, a não ser o próprio Boston, e pode ser o novo Valdívia do Boston, o Tracy McGrady. A última notícia é ele, Glenn Davis, também conhecido
fofinhamente como Baby Shaq, que é o pivô grandão do Los Angeles Clippers, que na semana passada foi pra balada com o JaVale McGee, eu conheço a pronúncia correta, que é pivô do Denver. Eles foram pra Los Angeles numa balada do MTV Movie Awards. A festa estava lá, só que tinha uma fila grande para entrar, o JaVale McGee desistiu, o Glenn Davis entrou e teve um bafão, teve tiroteio. E o Suge Knight, que é o dono da Black Capitol Records, que produz Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, foi baleado, foi alvejado por 6 tiros nessa festa. Reza a lenda que os tiros eram para Chris Brown, um rapper que também estava no evento. Bom, Glenn Davis, que só foi para curtir uma balada, teve que prestar depoimento, porque a coisa sujou para ele também, um baby shack ali no tiroteio, né? O racismo ainda prevalece, será tema ainda do nosso programa hoje.
Adam Silva, você tá me escutando, Adam Silva?
Oh, claro.
Adam, mas e o Silvio, tá bem?
Sim. É impressionante como às vezes vaso ruim, reza lenta, não quebra, né? Ele tomou 6 tiros e 3 dias depois já estava em casa. com seus filhos, né?
Ele é primo do 50 Cent, será, Adam Silva?
Oh, talvez. Bom, esse foi o Trash Talk. Muito obrigado a todos vocês, com vocês no estúdio. Muito bom. Antes de entrar na trilha sonora que fará o intervalo agora deste bloco, o que será Paco de Lucía, já adiantando, um grande guitarrista espanhol que morreu no começo desse ano.
Morreu?
Morreu, no começo do ano.
Puta.
E olha, vou falar uma coisa, ele fez um show no Brasil 3 meses antes de morrer.
Fica aí,
devemos,
né?
Fica aí.
Quem viu, aí. Pode falar se algum ouvinte viu. Aproveitando, ouvinte, você que estava nesse show, ou tem alguma coisa para falar sobre o nosso programa, estamos aí, ativos nas redes sociais que você já conhece.
No Facebook, Twitter, Tumblr.
Algum destaque de algum ouvinte, Dedé Carvalho?
A gente está aqui mandando um abraço, sim, para ele, Juliano Galli, diretamente da Itália.
Um abraço aí para
o Gil. Um abraço, Itália.
Seguindo, não volta não, rapaz.
O Fernando Céspedes, na verdade, também está aqui mandando um alô. A Alana Gouveia. Alana Gouveia.
O
artigo Alana. A-Lana.
Não, é A-Lana o nome.
Não, é A-Alana.
A-Alana.
Correto. Entendi.
É porque o ouvinte pode achar que é Nana Gouveia.
Não.
Não é a Nana
Gouveia? A-Alana Gouveia e todos os outros ouvintes que o Facebook não está me deixando. Ah, agora deixou. Rafael Gonzaga, o Matias Pinto, Geraldo Ventura, etc. Um abraço para os nossos milhões de ouvintes.
Um abraço.
Bom, então vocês ouvintes estão ouvindo ao fundo um som que é a trilha sonora dessa Copa do Mundo. Então a Espanha teve a chance de homenagear Paco de Lucía este ano e trouxe esse som. Som na caixa aí um pouquinho.
Tá bom. Pode tirar. Tá legal, tá caindo a audiência. Tira.
Você quer deixar o Rababá. Bom, musicão. Mas essa não é a trilha do nosso programa. A trilha do nosso programa você ouvirá Zorongo Gitano, música de Paco de Lucía, em homenagem ao poema de García Lorca, com o mesmo nome. Vamos ouvir.
Volta aqui, Leandro, você tá dançando.
Thank you.
Esse é o quadro Talking About Practice, em que nós exploramos um pouco mais os mistérios do basquete ou as coisas que às vezes ficam mais no treino ou na lozinha do nosso querido técnico Rubem Manhano, no caso do brasileiro. É sobre ele mesmo, Rubem Manhano, que nós vamos tratar no Talking About Practice. Nós vamos falar da defesa, explorar um pouco mais da defesa brasileira. O que mudou depois da chegada do Manhano e como a defesa brasileira tem se portado no Mundial, tendo uma derrota para a Espanha de 19 pontos, mas ao mesmo tempo, hoje, se mostrando muito bem no jogo contra a Sérvia. Esse é o assunto que eu abro aqui para o nosso time de comentaristas, na lousinha, falando sobre treino.
O grande fator, né, que a gente vai falar hoje é sobre o Manhano e a cultura defensiva que ele instituiu no basquetebol brasileiro, né? Para você que está acostumado a acompanhar o basquetebol brasileiro, a gente nunca defendeu ninguém na história. E agora a gente tem uma cultura defensiva que faz com que o time também tenha uma facilidade para atacar, né?
Já que esse quadro a gente desvenda mesmo, o Rubem Manhano é o técnico do Brasil, para você que ainda está um pouco desatento, e o técnico que estava no banco de reservas da Argentina, no quadro Dime Que Não Estou Sonhando, na vitória sobre os Estados Unidos, e na medalha de ouro de 2004 em Atenas, da Argentina também. Então, só ele está qualificado.
Ele tem um currículo bom. Medalha de ouro não é para qualquer técnico.
Exatamente. E pode causar, inclusive, um choque para quem, de repente, faz categoria de base no basquete brasileiro, em alguns times cujos treinadores de base não dão essa ênfase, essa atenção, porque é uma cultura de um basquete brasileiro muito chutado, pouco marcado, e, de repente, ele encara o Magnan, se o cara chega, só treinou na base no basquete brasileiro enquanto o Magnan, ele vai achar que o cara é antipático, né? Que a proposta de basquete dele é de um esporte chato, um esporte de trabalho mesmo.
Ele tem uma proposta também de colocar todo mundo para jogar, né? Quem tá acompanhando os jogos do Brasil vê que até o Marcelinho Machado tá entrando no jogo, né? E bastante.
Bem, o elogio tendo sido feito pro Manhano, né? Porque o cara realmente colocou um pouquinho dessa defesa no Brasil. Vamos também criticar um pouco. Vamos criticar um pouquinho a defesa do Brasil, que contra a Espanha teve ali suas deficiências expostas pro mundo ver, né? Vocês viram que até o Pau Gasol chutou dos três contra o Brasil, teve três ataques seguidos, que o Pau Gasol meteu três bolas dos três seguidas. O que os times estão fazendo? Os times sabem que a maior força do Brasil está dentro do garrafão, o Coelho sabe que os caras que protegem o garrafão são muito bons e está aproveitando do Brasil no perímetro. Então, times que têm bons chutadores de perímetro, time que tem gente que infiltra bem e tal, não sei o quê, para causar com que a marcação venha para dentro do garrafão, vai deixar a gente do perímetro chutar, e esse vai ser o grande problema quando enfrentar time com gente qualificada no perímetro. Por exemplo, a Espanha, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, outros times. Quem mais que tem que é bom? A Lituânia, que virou o jogo nos jogos preparatórios, virou um jogo para cima do Brasil só com bola de três. Correto?
Exatamente. A Eslovênia, cujo armador está arremessando 70% da quadra.
Então temos que tomar cuidado com o nosso perímetro.
Mas volto a ressaltar que hoje nos deu orgulho a defesa, permitindo que inclusive o inconstante ataque do Brasil se firmasse e fizesse 81 pontos contra a Sérvia.
Mas peraí, e o terceiro quarto, Miguel? Vamos conversar sobre o terceiro quarto, que o Brasil levou 32 pontos.
O Brasil teve um momento ruim, principalmente que eu achei, pelo menos. O Splitter teve um momento ruim nessa hora do terceiro quarto, mas defensivamente eles foram muito bem. Aquele pivocando, lógico, não vou lembrar o nome, porque os caras têm um nome muito complicado, mas que com uma barba comprida.
O James Harden branco
e de Moicano. Ele foi muito bem marcado. Muito bem marcado.
Fez duas faltas de ataque, né? Exatamente. Contra o Splitter, exato.
Nesse momento, a defesa segurou uma reação. Porque é isso, um time não consegue jogar num alto nível durante 40 minutos no ataque. Agora, a defesa precisa.
Foi o tempo do terceiro pro quarto ali que o Manhano xingou todo mundo, até um raro áudio do Manhano, né, xingando todo mundo, falando, mira esse placar, que merda! E daí todo mundo voltou pro jogo.
Esse foi o nosso Talking About Practice.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política, e como a vida cuja é craque e crica.
O quadro que Itamar Assunção evoca para vocês é o quadro Assistência Cultural, em que nós trazemos aspectos da cultura e materiais culturais relacionados ao assunto do programa. Como a Iugoslávia esteve figurando hoje no programa praticamente todo, Qual que é a assistência cultural de hoje, Basketball Fan?
Hoje nós vamos falar sobre um documentário da ESPN, do 30 por 30, né? Uma série de documentários que eles fizeram quando eles completaram 30 anos. É um documentário de 2010 que fala sobre a amizade entre Drazen Petrovic e Vladivac. Então ele conta um pouco da história dos dois meninos jogando basquetebol na Iugoslávia. E os dois são draftados para jogar na NBA. O Divac é a 26ª escolha de 1989. Ele foi escolhido pelo Lakers. E o Petrovic, ele foi escolhido na 60... Como é que fala isso?
60ª.
60ª posição em 1986, pelo Portland. Os dois viram muito amigos, né? Porque eles são os dois primeiros europeus a irem jogar no basquetebol americano. E eles ficam muito amigos e tal, até que eles voltam, eles vão para a Argentina, né? Argentina, é o Mundial que a gente já falou hoje.
Mundial de 90.
Exatamente, de 1990 na Argentina. Os dois vão defender a seleção iugoslava. E quando a seleção é campeã, aparece um torcedor com a bandeira croata no meio da comemoração.
Eu tô confuso. Mundial de 90 não foi em Indianápolis?
Não, 2002.
Ah, 2002, tá correto. Desculpa.
Exatamente.
Tonto.
É isso.
Menino. E no momento da comemoração aparece um torcedor com a bandeira croata e...
E é bom lembrar um contexto geopolítico,
exatamente,
né?
Importante.
Da Europa nesse
momento. Desculpa ajudar com esse
que
ponto.
Que a Iugoslávia estava passando por um momento de separatismo muito forte dos seus pequenos grupos étnicos, vamos dizer assim. E a Croácia foi o primeiro grupo que começou a se insurgir, mas no sentido de nacionalismo croata, sabe? Aqui é Iugoslávia, mas nós somos os croatas.
Que palavra exatamente. De que é isso? Que se insurgiu? Que é isso?
Você não sabe ajudar, não.
Se rebelou de baixo para cima e se colocou como figurante na história.
Enfim.
Não entendi ainda, mas tá bom.
Pode ficar. E nesse momento, no Campeonato Mundial de 90, eles estavam com isso à flor da pele. Mas a Iugoslávia estava jogando enquanto Iugoslávia e não enquanto Croácia.
E, inclusive, esse é o argumento do Divac, que no momento da comemoração pega essa bandeira croata da mão do torcedor e arremessa ela longe e fala: aqui não é Croácia, aqui é Iugoslávia, a gente está comemorando um título da Iugoslávia e não só da Croácia. Vale a pena assistir, tem no YouTube, deve ter com legendas.
E o problema, qual o problema dele ter feito isso?
O interessante é que ele era um sérvio. E sérvios e croatas
estiveram
em guerra por muito tempo, eles se odeiam. E no momento que ele joga a bandeira fora, eles continuam comemorando, tudo continua legal, bebem o seu champanhe no vestiário, mas quando eles voltam para a Iugoslávia, aquela bandeira arremessada tomou proporções gigantescas e a gente sabe como a mídia consegue transformar um pequeno fato isolado em algo grande, principalmente quando a gente trata de política e de orgulho nacional e esse tipo de coisa.
Exatamente.
E ele chegou lá, o Divac, quando voltou para casa, ele era o vilão da Croácia e o grande herói
nacional.
Sérvio, porque exatamente. Ele jogou a bandeira do país, da Croácia, fora.
E os dois, depois desse incidente, nunca mais se falaram e aí, enfim.
Olha, acreditem se quiser, ainda tem mais coisa pra ver no documentário
que já foi dito aqui. Tem mais, o final é surpreendente.
Tem retirada, inclusive, retirada de time do pódio, né, no europeu de 91, que tem a Iugoslávia e a Croácia, enfim, tem um monte de história.
Exatamente.
É muito interessante a maneira como o esporte e essa geopolítica se misturam nesse caso.
Agora é o momento mais solene do nosso programa, os prêmios inúteis, em que nós premiamos grandes pessoas ou acontecimentos da semana que passou. O primeiro prêmio de hoje é o prêmio Se Ela Dança, Eu Danço.
Eu danço.
O prêmio vai para os...
Cobiçadíssimo.
O prêmio vai para os neozelandeses que usaram o haka para intimidar os norte-americanos. O haka é uma dança ritual tradicional dos maoris. Os índios, / aborígenes, / dizimados pelo colonialismo, viviam na Nova Zelândia. Os jogadores de basquete recriaram essa tradicional coreografia diante dos astros da NBA, que ficaram incrédulos. O resultado não alterou nada o jogo. Os Estados Unidos ganharam por 27 pontos. Parabéns.
Parabéns, Nova Zelândia.
Nova Zelândia.
Incrível, incrível. Na verdade, o James Harden estava com uma cara de que ele não fazia ideia do que era aquilo que estava acontecendo.
Isso é muito tradicional no rugby, né? O basquete, eles vão importando essas coisas do rugby. Acho que hoje em dia até o vôlei da Nova Zelândia deve fazer o haka.
Em qualquer lugar que não seja no rugby, fica bem ridículo.
Imagina, né? A ginástica artística neozelandesa.
Porque o rugby, ele é composto por atletas essencialmente maores, correto? Agora, os branquelos do time da Nova Zelândia fazendo essa dança estavam me constrangendo.
Exatamente. E agora o segundo prêmio da noite é o prêmio Unicef por um mundo mais justo. O prêmio vai de novo para ele, Kevin Durant. Semana passada ele tinha faturado esse prêmio pela proposta que recebeu de contrato de 285 milhões de dólares da fabricante esportiva Under Armour. A Nike cobriu a oferta para 300 milhões e Kevin Durant assim fechou com a Nike. Então o prêmio Unicef vai para ele. Parabéns.
Parabéns, Duran.
Parabéns, Duran.
Espetáculo, hein?
Ele tem tanto dinheiro pra gastar que ele nem foi pro Mundial, porque ele tava pensando, meu, o que eu vou fazer com tanto dinheiro?
Agora o prêmio Mestre Tureta de Comentários, que vai de novo para ele, Rob Porto, que também foi premiado na semana passada com esse mesmo prêmio, porque ele tinha se contradito, né, com a bola do Hetzheimer dos três. Antes era surpresa e depois era a arma do Brasil. Essa arma do Brasil já disparou 6 vezes... da linha dos três nesse Mundial e não acertou nenhuma. Parabéns.
Parabéns, Hetzheimer.
Eu gostaria de fazer uma menção honrosa pro companheiro de transmissão do Rob Porto, o Birabello, que num dos amistosos preparatório falou que estava ansioso para ver a Finlândia jogando esse Mundial. E a Finlândia tá ali com uma vitória na última colocação do grupo C.
Mas ele estava se referindo à torcida.
Esperamos que sim.
Não decepcionou. O Birabello é um cara muito correto nas coisas que ele diz. Você, por favor, não fale mal do Birabello.
O último prêmio da noite é o prêmio Visionário Ike Batista, que vai para aquele jovem ou mulher jovem que apostou no time de Porto Rico num bolão. Porque o Porto Rico é um time tradicional, sempre figura entre os grandes do basquete mundial, mas só ontem teve a sua primeira vitória no Mundial deste ano, depois de 3 derrotas seguidas. Ontem ele venceu as Filipinas por 4 pontos, mas não se classificará. Parabéns.
Parabéns. 4 pontos contra as Filipinas. Quase perdeu. Parabéns, Porto Rico. Vocês são demais.
Esses foram os nossos prêmios inúteis.
Tem alguém anotando essa pontuação toda?
O Google Drive.
Muito bem. Vamos anotar para no fim do ano fazer uma estatística. Grande,
exatamente. As chances do Rob Porto ganhar até o final do ano para esse Mestre Tureta são grandes.
Estamos chegando ao final do segundo Estação Basquete da Rádio Central 3. O programa que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras pela Rádio Central 3 e é realizada numa parceria com o blog HBNSB. Eu digo a vocês, ouvintes, que fiquem atentos ao blog HBNSB para destaques do Mundial ao longo da semana. Mas nós vamos aproveitar esse momento de despedida para dizer os jogos de amanhã do Mundial para você acompanhar, jogos inclusive decisivos para definir o adversário do Brasil no mata-mata. Dedé Carvoeiro, quer nos brindar?
Pode ser. Amanhã, na parte da manhã, não tem ninguém jogando. Olha, finalmente não temos jogos às 7 da manhã, o que já é uma coisa legal. Não tem jogo às 7 da manhã. Tem jogo às 7 da manhã? Não,
esse horário que você está vendo no horário europeu.
Você vive na Espanha, meu jovem.
Deixa eu ver.
Você vive na Espanha.
Tira 5 horas, o primeiro jogo aí começa...
Esqueci de falar com o Rodolfo Rodrigues. Desculpa. Aqui o primeiro jogo é às 8h30, porque tem 2 fusos horários diferentes aí acontecendo no Mundial. Então, primeiro jogo às 8h30, Austrália e Angola. Não vale a pena assistir. Não, na verdade vale, talvez, né? Senegal e Filipinas, às 9h. Finlândia e Nova Zelândia, às 10h. É a última chance de ver a torcida.
E o Haka, né?
Brasil e Egito, às 10h30 da manhã. Coreia do Sul e México, ao 12h30. E Ucrânia e Estados Unidos, também, ao 12h30. Na parte da tarde, 12h30 já é a parte da tarde, mas ao longo da tarde, teremos mais outros jogos. Quais são, Leandro e Amin?
Com o Leandro e a mim?
É, Leandro e a mim.
Sacanagem.
Mas eu tenho a minha miopia é imensa, tá muito longe essa tela aqui.
Sou capaz de ver.
Olha, gente, pra não perturbar também você ouvinte, temos toda a tabela de jogos no site da FIBA. Eu quero destacar alguns jogos muito legais pra você assistir amanhã.
Destaque jogos.
Assista Turquia e República Dominicana às 16h30. Um jogo talvez não de muita repercussão nesse Mundial, mas que definirá alguns confrontos para a segunda fase. Outro jogo importantíssimo, e esse sim, quentíssimo, é o jogo entre Argentina e Grécia.
Os hermanos.
Às 17h.
Esse vai ser quente. E meia hora antes, Lituânia e Eslovênia. Correto? Que também é um jogaço.
Jogaço que também define a classificação, né? Quem vai classificar em primeiro nesse grupo. Então, decisivo para os jogos que virão em sequência de mata-mata. Então, pra você saber, o mata-mata começa no sábado.
Isso. Pra repetir, só pro vídeo, só porque a gente falou muito jogo, os jogos que interessam. Brasil, claro, e Egito, às 10h30. E daí sim, na parte da tarde, vários jogos bons. Lituânia e Eslovênia às 16h30, Argentina e Grécia às 17h. E ao mesmo tempo da Argentina e Grécia também começa o Sérvia e Espanha, que a Espanha deve ganhar com certa facilidade, mas também é jogo bom.
É isso. Perfeito. Eu queria que cada um do nosso time desse o seu boa noite final com um destaque e uma consideração pra essa semana que virá.
A minha consideração final é, primeiro, eu vou dar um abraço pro pessoal da Vivo TV, tá? Que me tirou a chance de assistir Brasil e Egito, Brasil e Sérvia em paz. Hoje eu tive que procurar um site pirata na internet. E é engraçado que eu só perdi os meus canais de esporte. Eu não sei, eu acho que tem alguma coisa implícita, tem alguma indireta da Vivo TV para mim. Um grande abraço a todos vocês.
Parabéns, Vivo.
Parabéns. O seu destaque é Old School.
Meu destaque é pro Brasil, né? Que parece que garantiu a classificação e tá indo bem nesse campeonato.
Uma boa noite, então, pra você.
Uma boa noite pra todo mundo.
Meu destaque vai pra torcida da Finlândia, né? Eu já falei aqui que a torcida é sensacional. Vale a pena ver as fotos no blog hbnsb.com. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Boa noite pra todos.
Noite. É isso. Destaque é o programa aí.
Um abraço. Humilde.
O Basketball Fan, ele é sempre muito forte nessa hora do Boa Noite Final. Escutem o podcast da semana passada que vocês verão também como ele é efusivo nas palavras.
Exatamente.
Eu não serei próximo a ele agora, não serei prolixo. Agradecer a presença e de todos os ouvintes que nos brindaram nesta noite. Nós vamos terminar com uma música grega que homenageará um rapper que foi morto, na verdade, ano passado.
Só tem gente que morre nas músicas, olha. Tá
pelo partido neonazista grego. Então, a Grécia, que é uma grande surpresa nesse Mundial, estará brindada aqui hoje no nome de Pavlos Fissas, o rapper assassinado pelo partido neonazista, aproveitando também para homenagear a torcida do Grêmio, que fez as vezes do neonazismo lá no sul.
Olha.
A música é Eu Não Vou Chorar, de Pablo Fissas. Muito obrigado e até a semana que vem.
Valeu, gente.
Um abraço.
Um abraço.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάβεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με θρύψει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και κι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, καρδές και φίλοι, φαρμάκια. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σου ξεγερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά-σιγά σου ποιος σημαντήλησαν με πυρήνατες μα θέλω να ξέρουν ότι σιγά-σιγά σου να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγά-σιγά σου μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φωριά που έχει πάνω της στο φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα.
ακόμα από αερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα μοιρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρχή. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι κι όσοι μ' αφήλισαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόβου να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι πόβου. Για αυτούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Κι όσοι μ' αφήλισαν με πύρινα δεσμά θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόβου να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και